Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
O Programa Operacional Regional Alentejo 2030 reviu a dotação financeira do projeto de modernização, requalificação e eletrificação da linha ferroviária Casa Branca-Beja, que passou de cerca de 80 milhões de euros para 20 milhões. A comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo revelou que a dotação revista, agora fixada em 20 milhões de euros, continuará a apoiar intervenções que adquiram a necessária maturidade, com prioridade atribuída ao primeiro troço, numa extensão de 25,6 km. A explicação surge após a reunião entre a Comissão Diretiva do Programa Regional Alentejo 2030, a empresa Infraestruturas de Portugal e a Simbal, da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo. A reunião teve como objetivo esclarecer o enquadramento financeiro e o estado de maturidade do projeto de modernização, requalificação e eletrificação da linha do Alentejo no troço Casa Branca-Beja. Segundo a CCDR do Alentejo, durante o encontro, foi confirmado que as intervenções previstas no troço ferroviário Casa Branca-Beja apresentam ainda um baixo grau de maturidade, encontrando-se os respectivos procedimentos em fase de preparação. Por isso, explicou, a dotação revista já aprovada pela Comissão Interministerial de Coordenação na Reprogramação do Alentejo 2030 e agora fixada em 20 milhões de euros, continuará a apoiar intervenções que adquiram a necessária maturidade, com prioridade atribuída ao primeiro troço, numa extensão de 25,6 km. Em simultâneo, a Autoridade de Gestão do Programa Operacional manifestou disponibilidade para aprovar a candidatura submetida e rever em alta a atual dotação financeira ao longo da execução, caso se verifique evolução positiva no grau de prontidão das intervenções. No comunicado, a CCDR do Alentejo indicou também que, durante a reunião, a IP confirmou que o procedimento da obra será lançado como um único projeto integrado e não de forma faseada. Esta opção garante assim a sua execução futura, ainda que o financiamento atualmente disponível incida apenas no troço Casa Branca-Vila Nova da Baronia. Na sequência destas explicações, as três entidades comprometeram-se a manter uma monitorização e acompanhamento permanentes do desenvolvimento do projeto ferroviário, reforçando o trabalho conjunto para garantir a sua progressão dentro dos prazos fixados e das prioridades estratégicas definidas. Na reunião com a Simbal e a IP, a CCDR do Alentejo adiantou também que a reprogramação do Alentejo 2030 possibilita reforçar áreas estratégicas emergentes, assegurando um maior impacto económico, social e territorial na região. Entre estas, destacam-se a habitação acessível, promovendo a fixação populacional e a justiça social e a gestão e eficiência da água, reforçando a sustentabilidade e resiliência do território. O presidente da Câmara Municipal de Alvito, José Efigênio, é o novo presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios do Alentejo Central, a AMCAL. A eleição, realizada por unanimidade, ocorreu ontem durante a Assembleia Intermunicipal, que teve lugar na sede da AMCAL, em Cuba. A AMCAL é composta pelos municípios de Alvito, Cuba, Vidigueira, Portela e Viana do Alentejo e tem como principais áreas de atuação o tratamento e valorização de resíduos sólidos, o saneamento e abastecimento de água em alta e a cartografia e ortofotocartografia digitais. A Associação Intermunicipal, criada em 1991, tem desempenhado um papel decisivo na melhoria dos serviços públicos essenciais e na cooperação entre municípios. Em declarações à Rádio Vidigueira, José Efigênio, presidente da Associação dos Municípios do Alentejo Central, aponta aos desafios do futuro.
Em primeiro lugar, conseguir dar resposta, pelo menos o que meus colegas no passado conseguiram, que é tornar esta associação de municípios bem gerida e cada vez melhor. Esse é o propósito deste mandato. Dizer que a AMCAL teve um propósito inicial de gestão não só de resíduos, mas também da água, portanto, pois essa parte passou para as águas do Alentejo, agora, pura e simplesmente, faz a gestão de todos os resíduos, como devem todos imaginar, é, se calhar, a gestão mais importante que nós temos e, se calhar, das maiores apostas dos maiores desafios que nós vamos ter, se calhar, para o futuro, que é tornar esta recolha de resíduos e depois tratar estes resíduos da forma mais prática e mais barata, e que ao fim e ao cabo, estejas também dentro de todas as normas e todas as leis que nós temos no nosso país. Portanto, a Associação de Municípios será aquilo que os 5 municípios entenderem, até à data ter sido bem gerida, tem havido uma grande evolução, e assim espero que seja durante este mandato.
José Efigênio, presidente da Câmara Municipal de Alvito, é então o novo presidente da AMCALS, a Associação de Municípios do Alentejo Central. Foram ainda eleitos no Conselho Diretivo como o primeiro vogal Luís Matrogos, presidente da Câmara Municipal de Viana do Alentejo, e como segundo vogal João Palma, presidente da Câmara Municipal de Cuba. Para a Assembleia Intermunicipal, Maria Luísa Farinha, presidente da Câmara Municipal de Portel, é presidente da mesa. Como vice-presidente, Ricardo Bonito, presidente da Câmara Municipal de Vidigueira. E como secretário, José Machado, vice-presidente da Câmara Municipal de Cuba. Os 10 militares da GNR, detidos por suspeitas de exploração de imigrantes no Alentejo e que acabaram por sair em liberdade com termo de identidade e residência, voltaram ontem ao serviço. A fonte da GNR, contactada pela agência Lusa, limitou-se a adiantar que estes 10 militares foram escalados para o serviço no dia de ontem, nos postos onde se encontravam colocados. Segundo a fonte, a GNR aguarda a eventual aplicação de medidas no âmbito dos processos disciplinares propostos pela Inspeção-Geral da Administração Interna à Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral. Dos 17 detidos por suspeitas de exploração de imigrantes no Alentejo, há precisamente uma semana, no âmbito da Operação Safra Justa da Polícia Judiciária, 3, todos civis, ficaram em prisão preventiva. Os restantes 14, incluindo os 10 militares da GNR, um agente da PSP e outros 3 civis, ficaram em liberdade, sujeitos a termo de identidade e residência. Quanto aos 3 arguídos que ficaram em prisão preventiva, o Tribunal da Comarca de Lisboa considera que existem fortes indícios da prática dos crimes de tráfico de pessoas e de auxílio à imigração ilegal, e justificou ainda a liberdade dos 10 militares da GNR e do agente da PSP por entender que não podem ser utilizadas para efeitos de fundamentação das medidas de coação as escutas telefónicas que não foram transcritas pelo Ministério Público. Dos 231 artigos em que se imputavam factos aos arguidos, cerca de 89 assentavam exclusiva ou parcialmente em escutas não transcritas, refere o Tribunal, acrescentando que todos os factos cuja indiciação se baseava exclusivamente em escutas não transcritas foram considerados não indiciados por não se poder valorizar essa prova, nomeadamente a maioria dos factos imputados aos arguidos elementos das forças de segurança. Em relação aos elementos da GNR e da PSP, o Tribunal considerou a inexistência de indícios dos crimes imputados e determinou que aguardassem o julgamento com termo de identidade e residência. Os 3 civis que ficaram sujeitos a medidas não privativas da liberdade neste processo ficam obrigados a apresentações periódicas e proibidos de contactar com as vítimas e os coarguidos, bem como de se ausentarem para o estrangeiro. A organização criminosa desmantelada na semana passada, na Operação Safra Justa da PJ, controlava cerca de 500 trabalhadores estrangeiros no Alentejo, mas nem todos são considerados vítimas de tráfico, segundo fonte policial. Na sexta-feira, a IGAI avançou à Lusa, que propôs à Ministra da Administração Interna a abertura de processos disciplinares aos 10 militares da GNR e ao agente da PSP envolvidos. Os 10 militares da GNR, detidos, pertenciam, à data dos alegados crimes, ao Comando Territorial de Beja da GNR, enquanto o agente da PSP, do Comando Distrital de Beja da Polícia, estava de baixa desde setembro de 2024. Quanto aos 6 civis, a fonte policial precisou que 4 são portugueses e 2 são estrangeiros, todos membros da organização criminosa. Os 2 estrangeiros, do sul da Ásia, angariavam as vítimas dessa mesma origem e acabavam também por coagi-las e ameaçá-las. Entre os portugueses encontram-se, segundo a fonte, o cabecilha da rede, sendo os restantes os seus braços direitos. Celebra-se hoje o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e, para assinalar a data, a Câmara de Moura volta a erguer a Árvore da Partilha, em Moura, e a nossa árvore de Natal, em Amareleja. Segundo a autarquia mourense, estas iniciativas são reconhecidas pela sua vertente de sustentabilidade ambiental e pelo envolvimento de toda a comunidade na criação de elementos decorativos sustentáveis abordando temáticas diferentes todos os anos. Este ano a temática, segundo a edilidade mourense, convida à reflexão sobre a importância da paz e do cuidado com o planeta. Para realizar as decorações, a Ludoteca Municipal de Moura contou com a colaboração de 748 participantes, para além de participantes de vários restaurantes e pastelarias na recolha dos materiais. O polo da Ludoteca de Amarelejo e da Biblioteca Municipal recebeu um total de 325 participantes para preparar as decorações da árvore. A Árvore da Partilha 2025, em Moura, já foi erguida esta manhã no Largo General Humberto Delgado e a nossa Árvore de Natal será erguida amanhã, à mesma hora, junto à Torre do Relógio, em Marleja. A Câmara de Moura, que promove também esta tarde a assinatura de um protocolo no âmbito das atividades socialmente úteis, ainda como forma de assinalar o dia, com a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Moura, renovando os acordos de colaboração no âmbito destas atividades socialmente úteis. Este é um projeto promovido pela Câmara de Moura e pela APPA-CDM, que tem como propósito promover a inclusão de utentes daquela associação em contexto de trabalho. A Câmara de Moura acolhe, durante um ano, 6 clientes da associação que ficam integrados em diferentes áreas do município. O projeto Alqueva Sustentável promove no próximo dia 11 de dezembro um dia aberto de intercâmbio de empresas. A iniciativa, segundo anunciou a EDIA, tem lugar na Herdade da Figueirinha, em Beja, e é dedicada à demonstração de boas práticas de sustentabilidade no setor agroindustrial. O evento, segundo a empresa gestora de Alqueva, pretende fomentar a partilha de conhecimento entre empresas e agentes económicos do território, destacando soluções práticas para a transição energética, a economia circular e a melhoria da eficiência operacional. Entre os exemplos a conhecer no terreno estão o investimento em energias renováveis, o aproveitamento do bagaço de azeitona para aquecimento de caldeiras e o projeto de compostagem que reforça a regeneração do solo e reduz a produção de resíduos. O evento é dirigido a empresários, gestores, técnicos e entidades interessadas em conhecer estas estratégias. A ação está inserida no âmbito do projeto Alqueva Sustentável, dinamizado pela EDIA, em parceria com o NER Baibal e o NER, e com o financiamento dos programas Alentejo 2030 e Portugal 2030. A Marleja recebe entre 5 e 7 de dezembro a 22ª edição da Feira da Vinha e do Vinho. O certame vai decorrer no pavilhão das Cancelinhas, com o objetivo de promover os vinhos do Conselho de Moura e valorizar os produtos regionais do território. A iniciativa é organizada pela Câmara de Moura, em conjunto com a Junta de Freguesia de Amarleja, e tem sessão inaugural para as 19 horas de sexta-feira. O Executivo da União de Freguesias de Albernoa e Trindade está a promover a iniciativa Biblioteca com Memória. Segundo avançou a União de Freguesias, em nota de imprensa, a técnica da biblioteca em Albernoa vai rotativamente passar algum tempo com as pessoas que se inscrevam e forem sinalizadas, levando-lhes histórias e lendo-lhes contos e poesia. A iniciativa, de acordo com a União de Freguesias, procura usar a cultura e a palavra escrita para levar uma companhia, uma palavra amiga e a alegria da leitura a muitas pessoas sozinhas, tantas vezes fechadas em casa à espera apenas que o tempo passe. Nesta fase, a União de Freguesias está a receber contactos de pessoas que se inscrevam voluntariamente, mas também de pessoas que possam indicar um vizinho ou familiar que possa beneficiar desta visita. A Câmara Municipal de Vidigueira, em parceria com a Junta de Freguesia de Vila de Frades e com colaboração da Associação de Atletismo de Beja, organizou na última segunda-feira o Trilho do Vinho de Talha, a 6ª edição da subida da Ermida de Santo António. A iniciativa, segundo revelou a Câmara de Vidigueira, contou com a maior participação de sempre, 514 inscrições. Segundo o município, a iniciativa pretende incentivar estilos de vida mais saudáveis através da promoção do desporto e atividade física para todas as idades. A Câmara de Vidigueira sublinhou ainda que os participantes tiveram a oportunidade de aliar o fator competitivo e desportivo ao desfrutar das paisagens e do património cultural, histórico e gastronómico, com almoço convívio e visita a adegas com prova de vinho de talha e animação musical. Daniel Martins e Ana Margarida Lourenço foram os vencedores da edição da prova deste ano. Por equipas, o Vasco da Gama de Vidigueira foi o vencedor, seguindo-se o Praticante e Cocheiros e Companhia. Os atletas do Conselho de Vidigueira, melhor classificados na prova, foram no Trail Sprint, na categoria de masculinos, Luís Franco, Marcelo Rocha e Otávio Carrasco, todos do Vasco da Gama de Vidigueira. Nos femininos, a primeira Carolina Vitória, Alicia Reis e Ana Assunção. No Mini Trail masculinos, Gregório Estrela, Hélio Trindade e César Cachola, e nos femininos, Ivone Roque, Vitória Damas e Dora Fontes. O município de Mértola vai promover o programa de passagem de ano no pavilhão multiusos. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Mértola, a festa promete muita animação, música ao vivo e momentos inesquecíveis para dar as boas-vindas ao novo ano. O programa, a 31 de dezembro, arranca às 22h30 com o concerto de Soraya Ramos, seguido à meia-noite do espetáculo de Fogo de Artifício, marcando a entrada do novo ano com luz e cor sobre o céu de Mértola e pelo Rio Guadiana. Segue-se um grande baile com Emanuel e Tânia, que garante a festa pela noite dentro. Segundo a autarquia, trata-se de uma oportunidade única para reunir a família e amigos, celebrar a vida e começar o novo ano com alegria e boa música. A entrada é gratuita. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos mais um tema em defesa do consumidor.
Espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre a utilização dos vouchers do Programa Elar. O Programa Elar, promovido pelo Fundo Ambiental, representa um passo significativo na transição energética em Portugal, apoiando as famílias na melhoria do conforto, da eficiência e da sustentabilidade das suas habitações. Face à elevada adesão ao programa, centenas de consumidores têm procurado apoio junto da DECO para esclarecer dúvidas e ultrapassar constrangimentos. A DECO, através dos seus balcões de habitação em energia, desenvolvidos em parceria com os municípios, está a prestar apoio técnico e informativo a todos os consumidores sobre o processo de candidatura. Pedidos de elementos adicionais por parte do Fundo Ambiental, recusas de candidaturas e os motivos dessas rejeições ou dificuldades na utilização dos vouchers junto dos fornecedores, como a instalação ou recolha de equipamentos. O serviço de aconselhamento da DECO distingue-se por um aconselhamento personalizado e humanizado, prestado por técnicos especializados nas áreas da energia e da habitação. Além de responder às questões elencadas, os balcões ajudam os consumidores a identificar soluções mais adequadas ao perfil da sua habitação e aos seus consumos energéticos, promovendo uma utilização mais eficiente dos recursos, o acesso a apoios públicos de forma informada e segura e o seu compromisso com uma transição energética justa e acessível para todos. Caso pretenda saber mais sobre esta informação, não deixe de nos contactar. Poderá fazê-lo através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rúbrica desta quarta-feira, que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para a região sul do país períodos de céu muito nublado, tornando-se em geral pouco nublado a partir do meio da tarde, períodos de chuva, em geral fraca até meio da tarde, vento fraco a moderado do quadrante oeste e subida da temperatura, em especial da mínima. Temperaturas que poderão atingir máximas de 16 graus em Beja e Sines, 17 em Évora, 12 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.